Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, andoi. De pé, andoi. Entendido?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 15. Olá, arroba Real Fete.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida. Para mais um Pretinho Básico, estamos chegando felizes da vida para fazer o Pretinho Básico dessa sexta-feira. 1h07 para os amigos da Biscoito Zezé. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Cumprimentar a moça da mesa. Muito boa tarde. Boa tarde, Rodaiquinha. Tudo bem contigo?
E aí, tudo?
Tudo bem. Como tu fica bem de boné, hein? Parabéns. Muito bonita, hein, de boné.
Bad Hair Day.
Bad Hair Day. Significa que, então, é um dia de cabelo ruim, a gente mete boné, isso? É a minha vida. Essa é a minha vida. Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Em Florianópolis, Santa Catarina, tá o Porazinho. Salve, Porazinho.
Ô, meu querido. Boa tarde,
boa
galera.
Tarde.
Tudo certo?
Tudo certo. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de Fruque, o sabor de estar junto. Fala aí, Pedro Espinosa, muito boa tarde.
E aí, de boa, meu irmão?
De boa, é total. No Mr. Jack, você joga junto. Desafie-se no MrJack.bet, www.MrJack.bet. Aliás, amanhã nós vamos reunir os influenciadores, os embaixadores do MrJack.bet para fazer uma corrida, uma bateria de kart no Velo Parque, ali em Nova Santa Rita. Vai ser legal, hein, Rafinha?
Vai ser irado.
Eu vou te dar só os totozinhos na traseira.
Tu vai ver.
Tu vai
Eu
rodar
vou fazer questão de dar ali no meio com o meu carro, tu vai ver. Vai rodar. Boa tarde, galera.
Boa tarde, tamo bem
vibe,
hoje.
Essa é a vibe.
Tamo na vibe legal hoje. Salve aí, Rafael Gomes, muito boa tarde.
E aí, tudo bem? Beleza? Beleza, boa tarde.
Tudo bem.
Beleza,
tudo bem.
Rafinha vai ganhar, né? O kart, né? O mais leve sempre corre mais.
Não, pois, mas aí a gente bota
nós vamos
o
ter que
peso.
Botar o equilíbrio do peso lá pra ter graça, né? Senão não vai ter graça, né? Eu peso 100 quilos, o Rafinha pesa quanto?
78.
É, não vai dar. Não vai dar daí.
Não, não vai dar.
Tem uma diferença aí que é o peso que ele vai me ganhar, óbvio. Não, meu carro é mais pesado daí. É.
Finalmente uma vantagem por ser baixinho. É. Parabéns, Arthur.
Não, tem outra, mas depois eu falo
qual
fora
outra?
Do ar.
Qual é a outra?
Eu não posso falar agora.
Eu tô curioso,
não,
falar.
Não posso falar agora. Eu respeito a gente.
Cagalhão.
Eu falo, cara. Eu falo. Mas eu respeito a Rodaica.
Ai, tá bem. Vamos nós aqui com o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto até as 2 da tarde. Vamos botar direto já os destaques do Pretinho neste dia da nutrição. Olha que legal.
Interessante.
Que importante o dia de hoje pra gente entender a importância da reeducação alimentar.
É verdade.
Pra gente comer mais saudável, cuidar da alimentação, né, Porazinho? Porazinho tá cuidando da alimentação.
É verdade, é pra mim. Eu tô sendo procurado por marcas de carboidrato.
Pra ver, então, bom, então é isso.
Porque eu tô firmão no carboidrato.
E aí essa é uma fase, Porazinho. É uma fase.
Você é o que você come. Tinha um programa muito legal na TV a cabo, sério.
É.
Tu lembra? Você é o que você come. Aí, muito mais nos Estados Unidos. A doutora Julian, se eu não me engano.
Programa americano.
Aí ela sabe o que ela fazia, Fetter? Na semana, ela pegava o paciente, o cara que ela tava atendendo, e aí botava o que ele comia durante a semana numa mesa, cara.
Isso é horrível.
Mostrava,
cara.
Tudo e era assim, ó, brownie.
É, eu lembro desse programa.
10 litros de refrigerante, o wafer e tal, e tu mostrava. Isso aqui tu comeu em 6 dias, é a pessoa começar a chorar.
Claro.
Né?
Mas
claro.
O Fetter, é aproveitando
real.
Que é esse dia tão importante, o que muda tudo na alimentação é tu cozinhar em casa, cara.
É
tu fazer a tua comida.
Te programar,
né? Te organizar pra fazer a tua comida.
A tua lasanha, a tua pizza.
Não, né? não, cara. Tu tem
uma tua massa na manteiga.
Colocar no teu próprio micro-ondas, a tua comida congelada.
Tô falando sério.
Não,
tu tem o teu próprio cardápio da semana.
Mas é verdade.
O que acontece nesses últimos... Galera, que eu tô ouvindo tudo hoje aqui, tá muito ruim pra mim, assim. Eu ouço meu delay, hoje? Eu ouço vocês falando em cima, eu tô quase como o Fetter já querendo sair do programa.
Fica à vontade,
porra. Então, assim, cara, agora nesses últimos 8 meses que eu tô com o neném em casa e que a gente já chega de noite, assim, já tá super cansado, eu trabalhando, a Ana lá com o neném, o que que acaba acontecendo? Delivery.
Delivery.
E aí tu fica ali, delivery. Quando vê, cara.
É uma delícia, confortável? É confortável, mas geralmente é podreira.
É saudável? Não é saudável.
Geralmente é podreira.
Até tem opções, é uma delícia.
Até tem, mas
os caras folgam comigo. Eu entrei hoje aqui uma banana, um abacaxi e uma laranja. É isso, cara.
A laranja chupou, o abacaxi tá em cima da mesa e a banana socou.
Abacaxi metendo aqui. A banana eu vou meter depois.
A banana tá no lugar do plug.
Mas é difícil. Necessário, né, Porã? Tu tava falando sério, né?
Eu passo até por antipático na redação, porque tá tentando mudar, principalmente o almoço, que é o mais fácil.
Não, mas hoje era
muito caro. Porque tem um refeitório com salada, com arroz integral. E eu tô tentando, principalmente, cuidar durante o horário comercial. E é difícil, é que a tentação.
Como é que
o tempo
é? Tu cuida do horário comercial, termina o horário comercial.
Derrete. Chama um hambúrguer de noite, Rodai.
É que é o mais fácil, Rodai, que é o mais fácil. É. Cuidar no horário comercial, onde tu tem acesso, cara, sempre às mesmas coisas, punk, né?
Desculpa te interromper, mas só pra trazer assim um exemplo do meu dia, tá? Meu dia de alimentação. Tá? Ontem, por exemplo, vou usar o dia de ontem. Acordei, tomei um café preto, depois comi uma maçã.
Maçã.
Aí, lá antes um pouquinho de entrar no ar aqui, ao meio-dia, comi uma banana. Aí, durante a tarde, eu comi 3 ovos. E na noite, 2 burgers e 1 pancho.
É, completamente errado. E um traguinho de leve.
Um sorvetão com feijão. Esse que tira.
3 da manhã, o bibs.
Depois uma caixa de bibs.
Aí, tá legal. Isso. O corpo agradece.
Vamos nós com os destaques do Pretinho para os amigos da Quero Café. Para todos os gostos e momentos, é café, restaurante e bar, @... Quero Café Oficial, 31 de março de 2023. Se você fez durante o mês de março, fez. Se não fez, não vai fazer mais. Só em abril.
Até meia-noite ainda dá.
É, mas é muito pouco tempo agora, só até meia-noite. Rodrigo Santana, tá de aniversário hoje. O humorista Rodrigo Santana tá fazendo 42 anos. Sabe quem é, né? O Rodrigo Santana.
Eu não sei.
Rodrigo Santana é aquele cara lá do com licença, sabe? Sabe qual é que é? Não
lembra dele. Fazia a Zorra Total,
isso aí.
Ah, tá. Fez a harmonização facial.
Ficou isso. Harmonization. Fez. Não ficou legal. Yeah.
Angus Young, guitarrista do AC/DC, estaria de aniversário hoje também.
Não, está de aniversário, né?
Está vivo. Está vivo, está vivo.
Está vivo, o Angus Young está vivo.
Só não temos a idade do Angus Young aqui.
75.
Obrigado.
E eu me lembro no colégio, nos anos 80, né? Quando a galera... Todo mundo era metaleiro nos anos 80, menos o Fetter. Nos anos 80, aquela galera, geração Rock in Rio, a discussão no colégio era quem era o melhor, Ed Van Halen ou Angus Young?
Bah!
O que, na verdade, não tem nada a ver, são estilos completamente diferentes, né? Exatamente. Mas é aquela coisa adolescente, assim.
Por isso que eu não era metaleiro, eu não era burro. Né? Ficava. Entrava em discussão que não levava a lugar nenhum. É, né? Quem é melhor, Angus Young ou Ed Van Halen? Não tem comparação.
Aí tu dizia Erasure.
Isso, Pet Shop Boys. Tá de aniversário hoje também o nosso ouvinte, Aniel Augusto Siver.
Com esse nome...
Daniel. Não, o nome não é nada. O problema é a ocupação. Ele é agricultor.
Planta.
Ele
planta. Não compre e plante.
O Aniel Augusto Siver está fazendo 25 anos e ele é de Turuçu, no Rio Grande do Sul. Parabéns aí, Turuçu. Aniel, pelo teu dia. Aproveita o teu dia.
Ele rima com Turuçu.
Elise Matsunaga falsificou atestado de antecedente criminal para voltar a trabalhar. Agora deu, né? Já podemos guardar de novo, né?
Eu acho, né?
Já podemos guardar de novo.
Abriu essa sushi, né?
Picareta, que mulher desgraçada. Fala dela aí, Rafa Gomes.
Mas é mais ou menos isso. A Polícia Civil de São Paulo chegou à conclusão que tanto quando ela estava trabalhando em aplicativo, quando ela tentou concorrer a uma entrevista de emprego, ela falsificou...
Ela trabalhava em aplicativo?
Trabalhava, sim. Motorista de aplicativo. Sim. Cortava caminho tribim.
Levava a galera por parte.
Pô, que doideira. É. E como é que seria a avaliação, a estrelinha dela?
Não, não, imagina tu entrar no carro e olhar, né? A mina.
A gente falou aqui
no... Ela era bem avaliada, era uma baita nota. 4,98, 4,98.
A pessoa que pegava dizia assim, vamos por partes, devagarinho, Gino.
É, mas é um absurdo, cara.
É um absurdo a justiça, tá louco, desse, cara, país, né,
é que nem
cara?
O Guilherme,
a pessoa
de Pado,
mata,
aquele...
esquarteja, consome pai, mãe, com o corpo. Não, essa aí é do marido.
Essa é dos carros?
É a do Japa.
É a do Japa.
Que o cara dava os carros igual para as amantes. Isso, isso, isso. Ah, é, é pior.
E aí ela matou, esquartejou o marido e tá solta. Tá solta, tipo, já cumpriu a pena e tá solta. Tá lindo.
O marido entrou no elevador e saiu numa mala.
É, que a justiça brasileira pegou a pena máxima e cumpriu. O que vai fazer agora?
Duas malas. Rever o livrinho, né?
Não, talvez. Só que aí... A justiça determina. Isso, o problema, Rodaica, é a justiça.
Só,
né,
que aí, pra ela ser reinserida na sociedade, ela falsificou um atestado de antecedentes criminais. E agora o Ministério Público tá pedindo que ela volte pra prisão por ser reincidente, por ter feito uma coisa séria, claro, que é falsificar.
Sim.
A defesa dela disse que não foi ela que falsificou. Que teria sido um advogado que ela pediu que desse entrada na papelada dela, bem, e que teria feito isso pra, entre aspas, facilitar a vida dela. Sim. E ela, sim, talvez não tenha visto, não tenha ficado em cima.
Claro.
Mas agora ela vai ser julgada pelo Ministério Público, que está pedindo, professor, a volta da reclusão da Elise Matsunaga, que está no interior de São Paulo, Sorocaba.
Que loucura.
É. Fazer um sashimizinho lá.
Cansada da necessidade de estar em um relacionamento, uma mulher acaba por se casar com ela mesma.
Ah,
olha só. Olha isso. É falta do que botar aqui nos destaques, né?
Concordo contigo, Fer.
Não, acho que é
mas
falta.
Mas a produção é chancelada.
É no Brasil, Belo Horizonte, tá. Minas Gerais. E é o relato do terceiro casamento feminino consigo próprio.
Ô, tu é louco?
O quê?
Tu é louco?
Por quê?
Discordou dele, tá maluco?
Não, eu adoro que discordem.
Eu tento às vezes. E aí a Jussara Couto tem 38 anos e ela é empresária. E aí ela disse que desde os 13 sempre se viu num relacionamento, um namoradinho, isso, aquilo. E agora com 38 ela disse que queria, até como um atestado de maturidade emocional dela,
a gente percebe,
casar consigo própria.
Pessoa que casa com ela é de uma maturidade.
Pra mostrar que ela não precisa de ninguém. Fez, certo, uma festa, chamou os
como
amigos.
Como é que é o nome dela?
Jussara Couto.
Jussara Couto Couto agora, né? Porque ela botou...
Botou o nome da mulher.
Boa, mesma. Amorazinho. Jussara Couto Couto. Muito bem.
Muito bem.
Mas a Jussara, ela, ela quis oficializar uma atitude que, na verdade, todos nós deveríamos ter, né? Porque tu não tem que jogar tua felicidade no teu cônjuge.
Isso aí é verdade.
Então nos casarmos com nós mesmos deve ser o princípio básico de qualquer relacionamento. Antes de qualquer coisa, tu gosta de ti, tu te ama, tu te é suficiente. E aí depois tu vai procurar uma pessoa que também te enxergue essas tuas qualidades e se junte a isso pra somar. Agora...
É isso aí, Rodrigo.
O interessante de casar consigo mesmo é tu procurar novas formas de fazer amor contigo mesmo ao longo dos anos.
Que também não precisa casar, pode fazer só namorando contigo mesmo.
Né? E é melhor, né? Porque é mais liberdade, que aí tu faz uma coisa ali.
Tá revelando bastante coisa hoje, né,
Porã? E Porã pode ser um namoro aberto. O que tu tem contigo pode ser aberto, porque é tu que
vai resolver. Pode ser um trisal.
Tu resolve tu contigo mesmo, entendeu?
É. Isso!
Que loucura, né, cara?
Olha, coisa boa.
Que vibe.
Só vi vantagens.
Legal, né?
1:20 adolescentes são presos após não conseguirem roubar um carro porque o carro tinha o câmbio manual.
Ah, ele só tem o automático.
Pesada gourmet, ladrãozinho gourmet.
Ladrãozinho classe A. Onde é que foi isso, Rafa Gomes?
Maryland, Estados Unidos. Dois adolescentes, 16 e 17 anos, acabaram rendendo um rapaz num posto de gasolina. E aí, de acordo com a estatística norte-americana, 96% dos carros nos Estados Unidos têm câmbio automático. Só 4% dos carros tem câmbio manual.
Acho que tem uma rua em Porto Alegre que também roubam, que é a Marilã, pra caramba, né?
É, na Marilã roubam muito.
E aí o rapaz entregou o carro e deixou os dois adolescentes, enquanto isso chamou a polícia. E aí o carro ficou ali, eles não estavam conseguindo tirar o carro do lugar e daqui a pouco eles desistiram e saíram correndo. E aí nesse meio tempo chegou a polícia e prendeu os dois meninos, estão reclusos, sem fiança, porque eles estão presos por conspiração para roubo de carro e roubo e também, entre aspas, uma formação de quadrilha, né? Porque os dois planejaram para colocar...
Ah, e é raro o modelinho
e
do carro.
E não conseguiram roubar o carro. O carro ficou paradinho ali na frente do posto de gasolina até a polícia chegar.
Que não sabe fazer, né? Não tem a manha, né?
Não tem a manha.
Agora, o que mais me chama a atenção nessa notícia é algo que a gente estava falando da justiça brasileira, né? É um exemplo que talvez a gente devesse seguir na nossa justiça brasileira, que é tu prender as pessoas sem o direito de fiança. É. Né? Para que ele seja julgado pelo crime que cometeu e tudo mais. E para que isso principalmente sirva de exemplo, porque com certeza a criminalidade é menor porque as pessoas sabem que vão ser presas, né? Que vão pagar por aquele ato. E no Brasil ninguém tem essa certeza, então a coisa fica muito mais fácil.
É verdade. É triste, inclusive, de constatar isso, né? Porque o que a gente tem visto na rua, especialmente em Porto Alegre, esses dias, não sei se vocês viram os vídeos que estão circulando ali no Press Café da Florencio Gartu ali. É um restaurante. Um restaurante teve onde tem mesas na rua.
Há duas semanas ali teve um problema, né?
É, semana passada. E aí as pessoas têm ali um avancê ali, uma varanda, né? Tem a parte de dentro do restaurante e esse avançado ali, que é uma varanda, onde as pessoas comem ali, confraternizam, bebem e tal.
De madeira, né?
Um deckzinho. Como se fosse um deckzinho. Isso. Cara, o malaco não teve nenhum problema em parar a moto dele ali, a 1 da tarde, descer da moto.
Estacionou a moto, né?
Estacionou a moto, desceu. Sim, invadiu o lugar, roubou as pessoas e foi embora.
Cara, eu vou te dizer que eu almocei ali no domingo passado. Acho que foi até no mesmo dia.
Isso é legal passar com uma Maroc, assim, nesse momento.
Com a minha filha, cara.
Agora é revoltante, né? O que tu tá ali ou em qualquer outro lugar, com as tuas coisas e alguém chega, a carrega
vulnerabilidade,
suas coisas embora,
né? Do cidadão.
E daqui a pouco vai fazer isso com outro e com outro e com outro.
E nada vai acontecer. E aí ele vai pegando confiança nisso. Ele vai pegando confiança nesse ato, né? Vira profissão, né? E aí ele é um profissional bem sucedido nessa área. Né?
Mas sabe que
Que ninguém para um cara desse, né?
Nesse caso de impunidade, tem uma vizinha minha que é gerente de uma loja de roupas, tá? E aí ela disse que 10% pelo menos do estoque dela é furto. Ela já tá acostumada com isso, já tá no caixa do mês, né? E aí esses dias ela flagrou uma senhora com uma criança furtando na loja, e aí ela foi atrás com segurança, pediu que devolvesse, conseguiu reaver as coisas e ela falou: "Bah, eu tentei fazer a minha parte, tentei ser diferente." Falei: "Poxa, olha o exemplo que você tá dando pra sua filha, etc. Olha que ruim, etc. É isso que você quer que ela aprenda?" E aí a moça respondeu: "Ué, mas foi assim que eu aprendi, minha mãe fazia a mesma coisa comigo. E eu te digo mais, não é a primeira vez que eu roubei na tua loja, dessa vez tu me achou. Hoje eu vou pra delegacia, não vou dormir lá e provavelmente até o fim do mês eu tô aqui de novo e tu não vai me pegar um dia."
Então, é isso que acontece com frequência, né? Acontece com frequência. Tanto é que a polícia fala: "Nós já prendemos esse cara 10 vezes. E agora o STF está discutindo o fim da prisão especial para quem tem diploma, né? Isso deve cair hoje, porque o voto já é favorável de 6 ministros para que caia essa regra. Então hoje até a meia-noite a gente deve ter uma resolução sobre isso, porque muita gente que tem diploma, se formou, é jornalista, advogado, médico e tal, acaba sendo direcionado para um outro lugar no presídio, né, daqueles que são considerados presos comuns. Muita gente que só se formou para ter isso.
Eu vou arriscar aqui, tá? Vou me arriscar. Num primeiro momento, sem pensar muito. Cara, eu acho que é justo. É justo. Porque se tu comete um crime, o que que tu é? Tu é bandido. Se tu é bandido, o que que tem que fazer contigo? Te botar na cadeia junto com os outros bandidos. Não importa se tu tenha curso superior, se tu não tem curso, tu é bandido. Então tu vai preso como todos os outros bandidos. Senão fica fácil.
Aliás,
né?
na minha opinião, quem tem curso superior e comete crime, talvez ainda seja pior do que o cara que não tem e
deveria
teve poucas
ser mais
oportunidades
esclarecido.
Na vida.
Claro,
porque se tu estudou, te esclareceu, né, reuniu informação, teve a oportunidade, inclusive, de ter um trabalho e
de estudar
roubar
num país
neste
como
trabalho,
esse, né?
Tu é muito pior do que o cara que nem trabalho tem.
Esse
negócio
de assalto.
nós não estamos, desculpa, Pedro, nós não estamos defendendo aqui a criminalidade, nós não estamos categorizando o crime.
Mas existe a possibilidade. Né?
Criminoso de classe A e criminoso classe D. Não, criminoso é criminoso.
Mas o buraco.
E o que não, nada, o que está acontecendo? Está acontecendo os assaltos nos restaurantes e não é incomum estarem nos restaurantes policiais à paisana.
Uhum.
E aí os vídeos que deveriam chocar a sociedade estão se tornando, entre aspas, legais. Quando um policial à paisana puxa um revólver e acaba deitando o vagabundo, o assaltante. Uhum. A gente vê nas redes sociais, né, a reação das pessoas. Pô, poderia ter dado 3, 4, 5 tiros, poderia ter descarregado, não. Porque tá banalizado.
Isso é mais um ponto da falência do sistema, né, cara?
Que eu tô chegando.
É mais um ponto, porque quando o cidadão tá comemorando o bang-bang na rua, exatamente, é porque o sistema não tá funcionando.
Exatamente. E a galera tá de saco cheio. Mas, o buraco é tão mais embaixo. Tem uma série que ontem eu peguei na Netflix, que é um documentário, chama O Juízo, se eu não me engano, que aborda esse tema dos menores infratores e reincidentes, tá? E aí tu abre o leque pra tu entender da onde é que vem o problema, cara. Sabe, tu pega uma gurizada de 14 aos 17 anos, falando de Rio de Janeiro, aonde eles não têm nenhum exemplo dentro de casa, aonde o pai...
O exemplo é negativo.
O exemplo negativo, por exemplo, o menor infrator matou o pai. Tá? Impactante. Esse é um recorte da cena. Aliás, essa juíza, ela tá nos rios da rede social, esse é um dos momentos. E ela pergunta assim, tá, mas e aí, por que tu matou meu pai? Aí tu vê a cara do guri assim, ele me batia todos os dias. E batia na minha mãe. Chegou um momento, cara, até me arrepiei, que eu não aguentei mais. Aí como é que tu vai julgar um troço desse, porra? Aí a outra menina diz o seguinte, olha só, tu não tem aqui passagem, tu caiu aqui dentro, tu pode voltar pra casa, é só tu pedir o teu perdão, que é um exemplo que eles dão, assim. E ela diz, se eu perder o perdão, eu saio. E ela assim, não, eu prefiro ficar aqui. A mãe dela do lado, desesperada, chorando, minha filha, não. Sabe por quê? Porque eu incomodo demais a minha mãe. Cara, nós estamos falando de criança, velho. Dos 13, 14, 15, 16 anos. É o que vem por aí.
E crescem sem nenhuma. Sem
entendeu, Rodaico? Aí eles te dão a oportunidade de voltar pro criança, se eu não me engano, que é um centro de reabilitação, onde tu tem estudo. Então, o que acontece? Na primeira semana eles fogem, por quê? Porque não tem base nenhuma. Porque dentro de casa tu cresce vendo só perrengue. É muito triste, cara.
É muito complicado, muito complexo, né?
Exato.
Complexo, e o pior porque... é que se tu desenrola esse tapete pra frente, tu não vê melhora, né? Não vê perspectiva, né, de melhora.
E aí tu vai só piorar, né, moleque desse, tu tem vontade de pegar, dar um tiro.
Até porque se tu desenrola esse tapete pra trás, tu vai ver que os pais dessas crianças foram tratadas exatamente da mesma forma.
Isso, é a repetição,
e eles, no,
né,
futuro, vão tratar da mesma forma os seus também. É um ciclo que não termina. Mas, porque assim, a gente não consegue transformar.
É um ciclo que não termina e é uma energia onde as autoridades e os governos, eles têm que estar presentes para criar alternativas para essa sociedade que já vive marginalizada. Né?
Eles não podem voltar para onde eles moram. E isso aí é um fator determinante, porque tu tem tudo na tua volta, entendeu? E aí, como é que tu faz?
E aí volta para onde?
Volta para onde, exato?
Quem é que te dá confiança para tu ter um trabalho?
Ou oportunidade, né?
Aí tu vai pro... Tu tá numa família que tu não tem um pai, ou não tem uma mãe, ou se tem os exemplos negativos em casa. Aí tu vai pra redondeza, onde não tem uma escola, onde não tem um lazer, não tem uma
quadra.
Onde
o tráfico te oferece tudo que domina. Tu quer.
E aí, isso aí vira um ciclo vicioso que não se resolve. Paralelo a isso, em todas as sinaleiras da cidade, elas são loteadas, né? São loteadas por pessoas que passam fome ou que vivem em situação de pobreza extrema ou miséria. Todas as sinaleiras da cidade são loteadas, tem alguém com um cartaz pedindo alguma coisa. Agora tem gente até com um Pix na sinaleira pedindo dinheiro com um Pix. Faz um Pix pro meu celular. Aí eu fico pensando só um pouquinho. A Pinta tem um telefone celular, pelo qual ele paga uma conta mínima todo mês. Tá pedindo para receber Pix na sinaleira. Cara, será que não é de encostar nesse cara e perguntar, velho, o que tu faz da tua vida? Me dá a tua ficha, meus teus antecedentes criminais aí. Eu quero te dar um trabalho, velho. Quero te dar um trabalho. Ninguém faz isso, cara. Ninguém encosta em alguém que tá na rua pedindo dinheiro, pergunta alguma coisa e quer oferecer alguma coisa.
O foda
tu quer é sair daquela cena o quanto antes, porque aquilo ali te incomoda, aquilo ali te choca, aquilo ali te perturba, tu não quer ver aquilo ali.
Te incomoda e tu faz, assim, eles são invisíveis perante a sociedade, entendeu? E cada um tem uma história, cara. Eu já conversei com algumas dessas pessoas em algumas oportunidades, não vem ao caso aqui, e é o seguinte, primeiro, o álcool fez com que ele largasse a família, perdesse o emprego e fosse morar na rua. Dependência química é carro-chefe, né? Uhum. Tu usa, tu consome ali e tu perde. Perdeu o emprego de uma hora para outra. Pandemia. Uhum. O cara se perdeu, uhum. Teve gente que até optou por não estar mais nesse mundo aqui. E outra coisa é a questão de estrutura familiar. De repente a mulher não aguentou o cara, mandou ele embora, ele perde total referência da base dele e ali ele fica. Quando não tem mães com... E a outra coisa também de meninas novas ali engravidando, né? Que sim, daí é um absurdo também.
Aí tem situação de droga, violência, abuso sexual. Aí a gente entra e aí... Sabe o que é o mais doido disso tudo? A gente tem todo esse universo desatendido, desamparado, excluído da sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que estão batalhando, estudando, buscando, tentando. E, ainda assim, também não tem trabalho. Né? E aí tu tem as pessoas que têm chance de oferecer um trabalho. E quem que elas vão buscar? Uma pessoa melhor preparada para aquela vaga. Então existe uma disputa já entre os que têm condição, o que torna os que não têm condição alguma ainda mais distantes dessa realidade. Então a discrepância entre as duas realidades é um abismo, é uma desigualdade absurda. Né, que vai fazer com que a gente viva cada
multiplica.
Vez mais em bolhas
em
e exclua o quanto mais a gente puder por medo. Né? Porque o que a gente sente por essas pessoas? A gente sente aflição, a gente sente medo, a gente sente uma angústia de não poder fazer nada. Pena. Porque quem sou eu sozinha para fazer alguma coisa? Se eu não, né? Então, quando tu vê, tu tá vivendo numa realidade fantasiosa, né, que quem tem condição vive... E ignorando esses problemas que fazem parte da nossa vida. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar e vai sofrer essas consequências, né? E a gente sofre quando bate no da gente, que a gente é assaltado, que a gente tem um episódio de violência, que a gente tem medo de deixar o nosso filho na rua. Exato. Aí nessas horas essa realidade bate na tua porta. E aí, o que fazer para evitar isso, né? Acho que a grande questão que a gente vive é essa, e isso é uma coisa que aflige demais.
Muito bem. Já chegamos ao fundo do poço, 1:30 da tarde desta sexta-feira. Vamos tentar voltar lá para cima agora. Vamos ler e-mails da nossa audiência pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Mas antes, rapidamente, vamos passar nossa agenda de abril para a nossa audiência. Boa. 6 de abril, Porto Alegre Comedy Club, não tem mais ingresso.
Acabou.
20 de abril, Porto Alegre Comedy Club, vão acabar os ingressos em poucos dias, no 20 de abril.
Talvez esse final de semana já
esteja. Isso. E depois, Rafa Gomes?
28, tem o serviço contigo, acho que na tua última folha. 28, é uma sexta-feira.
Sim, perdão.
Em Guaíba, Teatro Auditório da Ubra. Auditório da Ubra, às 9 horas da noite, Guaíba.
Cris Pereira, Lelê, Pedro Espinosa, Rafa Gomes, Rafinha Menegazzo. Guaíba, 28 de abril, 9 da noite. Isso. Antes que o Porra pergunte. E depois, no dia seguinte, 29 de abril, sábado, Santa Cruz do Sul, Teatro Mauá, 8 da noite. Também Cris Pereira, Lelê, Pedro Espinosa, Rafa Gomes e Rafinha Menegazzo. Todos os ingressos ainda disponíveis em minhaentrada.com.br.
Só gostosa. Não, desculpa.
Bom, professor, que
onde é que vai ter só gostosa e que horas?
Não, eu espirrei.
Saúde, professor.
Saúde.
26 para as 2 da tarde. Bota uma para nós aí, então, professor, já que o senhor está com a palavra na boca.
Por atuar em um home office, posso escutar vocês todos os dias durante o trabalho. Sempre quis contribuir ao programa de alguma forma e, como gosto de fazer trocadilhos, pensei: como seriam os nomes dos pretinhos se fossem atores pornográficos?
Ah, que legal!
Que legal! Que coisa boa de se pensar, não fazer nada.
Que legal, adorei!
Que passa na cabeça desse ser humaninho até ele chegar nos nomes dos atores.
Joãozinho, presta atenção.
Vai, tio.
Alexandre Fetter seria o Rola Grande Fokker.
Cara, não é possível. Não, os caras fazem isso.
Como é o nome?
Cara.
Produção.
Rola Grande Fokker.
Não é possível que o cara pense uma coisa. Exato. Não,
ele merece ir pro ar por esse trabalho, Rodaico.
Rafinha Menegazzo seria Gatinha Te Agarraço.
Como?
Gatinha Te Agarraço.
É que doença esse magrão.
Rafa Gomes seria Papagomos. Espinosa seria Pedro em Mingosa.
Que horror, cara.
Lelê seria meter em baitolaço. Porã seria Porrão.
Aumentativo, né?
Porrão é bom. Porrão é bom.
Eu gostei, gostei.
Cris Pereira seria Fiz Pereba. Oh,
saudade do Cris.
E Neto Fagundes seria Meto na Bundes.
Tá ótimo. Qual é o nome do nosso querido ouvinte?
É.
Que rica pessoa.
Henrique Braga, de Santo Antônio da Patrulha.
O Henrique Braga me lembra um episódio ocorrido no dia de ontem com um colega de empresa, que nós não vamos, obviamente, divulgar o nome, que em uma transmissão pela Rádio Gaúcha, ouvia-se ao fundo, saindo da tela da sua TV ou do seu computador, o áudio de um filme pornográfico.
Não, que taradeza, né?
Que coisa louca, que taradeza, durante o trabalho. Vamos mostrar o áudio, não?
Não precisa.
Não. Acho que melhor não.
Acho que não, Alexandre. Vamos preservar não, o
pra nosso colega. Só pra ir pro intervalo. Vamos pra acabar.
Uma vez.
Mas peraí. É que
uma
quem,
vez.
Quem
uma
tá,
vez.
Quem tá no áudio não é quem cometeu,
não,
né?
Não é.
Porque
que
as pessoas estão misturando.
Isso,
né?
Nós não vamos falar.
Tinham várias pessoas no ar no programa da Rádio Gaúcha.
Não, não mostra.
Não, também acho que
não.
E não só isso. Home office tem muitos microfones que estão em casa. Por exemplo, a Rodaica tá com o microfone na casa dela nesse momento.
Só que eu tô com a minha tela mutada aqui.
Se algum dia a Rodaica
só ali atrás passou
aberto.
Uma grão, Rodaica. Mas deve ser o cortador de grama.
Da piscina. Não tem grama dentro de casa.
Se algum dia ela esquecer o microfone aberto e a gente apertar o botãozinho na mesa, vai vazar o microfone da casa da Rodaica.
Sim, vai.
Boa tarde.
Vai vazar o microfone de alguém que tá na rua com o microfone. Tem vários microfones no estúdio da redação, da Gaúcha, da Zero. Então tem muitos microfones de onde pode ter vindo esse áudio.
Mas certamente, nós não vamos tocar aqui na rádio, não vamos mostrar, mas certamente você já deve ter recebido nos grupos de WhatsApp, porque tá pulverizado, né?
A única
não recebi, eu queria que o Rafa terminasse de contar o que aconteceu.
E aí, porra, o Lucianinho Périco tá apresentando um programa hoje.
Ah, mas tu vai citar nomes.
Não, é porque quem tava no ar não são os responsáveis.
Exatamente.
Porque ele tava apresentando um programa externo. Tem muitas testemunhas ao lado dele.
Sim, agora a galera no carro tá assim, roda, 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 roda.
E aí ele chama o repórter com as informações do Inter, que é o Felipe Duarte. E aí, enquanto o Felipe Duarte...
Que também não é o Felipe Duarte, no caso.
Também não?
Não,
também
não é.
Porque não era o microfone
é
dele.
É eu acho que tava ali
e
rodando.
E aí, no fundo, porém, enquanto
transante.
O Luciani e o Felipe Duarte conversam, tem um gemido feminino muito forte no ar e o barulho de alguns tapas. E aí, opa, o Felipe Duarte se desconcentra.
Foi uma pegada forte.
E como
forte.
O Lucianinho tava num programa externo, ele não tá ouvindo ao certo, porque tinha muita gente na volta dele.
Deixa sem trilha,
então ele tava levando normal o programa. Sim. E o Felipe Duarte para uma hora, dá pra ouvir nitidamente o gemido, e o Felipe Duarte pergunta... Tá tudo bem aí, Lucianinho. Porque ele não tava vendo.
Não Lucianinho. Tava vendo de onde
o Lucianinho
vinha,
se apavorando. Não, mas aqui tá tudo bem,
porque
cara.
Não tava escutando. Sim,
exato,
disse, não,
coitado,
aqui
não.
Tá tudo bem.
Exato.
E aí alguém se deu conta que tinha o microfone vazando e desligou e o microfone. Desligou, mas aí já tava feito estrago. Vou que te mandar loucura. O áudio.
Ah, me manda, me manda.
Ah, o Poré gosta.
Ah, eu gosto dessas coisas.
O Poré gosta, ele é.
Eu gosto de sexo, né, Rafinha? A gente cada vez gosta mais de sexo. Quanto menos tu faz, mais
tu gosta. É a maior frase do programa, Poré.
Mas tem o outro lado também. Quanto mais tu faz, mais tu gosta. Tem os dois lados.
Quanto mais tu faz, mais tu tem.
Não é bem assim, né, Poré?
Não sei também. Não sei.
Porque aí entra naquela coisa, naquele envolvimento. Não quero falar da minha vida pessoal.
Vamos dar uma girada na mesa aí. Bota pra nós uma rodaquinha.
Ó, pretinhos, me chamo Maurício e ouvindo o pretinho de ontem, leram o e-mail da Letícia por um momento breve. Isso. Achei que fosse a minha Letícia, mas não era.
Era outra mesmo.
Nos conhecemos em 2019 também, em Curitiba, Paraná. Brasil, segundo Rafinha.
Perfeito. Bela
durante
colocação, Rodaica.
Competição de foguetes.
Aí é uma merda.
O que seria uma competição de foguetes, hein?
São foguetes projetados da mecatrônica, que eles projetam para fazer competição.
Eu era capitão do meu time, ele conta aqui, de foguetes, e ela desenvolveu o propelente para a equipe dela. Por coincidência, ficamos no mesmo hotel, eu vindo de Sorocaba, São Paulo, e ela de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A chave do meu quarto não funcionava, e aí eu desci pro saguão. Ela tava lá. Vi uma deusa grega com casaco vermelho, batom vermelho, vermelha de raiva, porque alguém tinha ficado com o quarto que estava reservado para a equipe dela. E quando eu vi toda essa cena, foi amor à primeira vista. Eu só conseguia focar nela. Só voltei para a terra depois que a porta do elevador fechou. Acabamos ficando durante a competição, ela voltou para Bento, eu para Sorocaba, e eu imaginei que nunca mais ia ver ela. Engano! Não passamos um dia sem nos falar desde então. em junho de 19, eu fui visitar ela em Bento e aí começamos a namorar por distância. Em dezembro de 2020, ela foi morar comigo em São José dos Campos, São Paulo. Noivamos e casamos em setembro de 2022. Puxa, e agora? Estamos juntos, vivendo felizes para sempre?
Não! Não.
Ainda não, pretinhos. Voltamos a ter um relacionamento à distância. Agora, no início de 2023, eu recebi uma proposta de trabalho na Inglaterra. E tô aqui, na Inglaterra, morrendo de saudade da minha deusa, que me apresentou vocês. Ao que sou muito grato, pois ouvindo vocês, me sinto um pouco mais em casa, mesmo estando do outro lado do oceano. Relacionamento à distância não é fácil, mas quando você tem no seu companheiro um amigo de verdade e uma relação de respeito e admiração, não existe distância no universo que vence. Muito obrigada pelo espaço para expressar aqui. E eu queria terminar dizendo que eu amo muito a minha Letícia. E se puder, professor, por favor,
ferro
avisa
nelas.
A Letícia o que vai ter muito quando eu chegar.
Ferro nela!
Professora, avisa.
Vinho e muito sexo.
Avisa também para não demorar
abraço,
muito,
meus queridos.
Né?
Não demora muito. Não.
Deixa eu aproveitar o momento aqui para mandar um beijo para uma ouvinte nossa. O nome dela é Maia. Ela tem, se não me engano, 4 aninhos. Ela é filha, linda, ela é filha da Cris Satoco e do seu Satoco. Tu sabe quem são, com certeza.
Seu Satoco.
E aí a Maia, ela é muito apaixonada por ti e por mim. E ela escreveu um bilhetinho aqui com ela escreveu, eu quero... Oi, pretinhos, eu quero conhecer a Rodaica e o Féter e eu quero conhecer todos também.
Ai, que amor. Olha, que amor. Beijo.
4 anos já escreve assim,
um beijo
assim,
pra,
né?
Maia. Sim, tá bem, cara, né? Que legal, né? Eu não sei se é 4, talvez seja 6, talvez seja 7. Não sei.
Ah, tá.
É entre 4 e 6 ali, né?
Entre 4 e 9, talvez, pra gente não errar, né?
A fotinho dela. Uma
deixa eu ver, já vou te dizer. Tem 7 anos.
7 anos?
7 anos.
Tá bem, então. Seu Satoko certamente está ouvindo, ele vai dizer para nós aqui.
Seu Satoko, é?
Satoko.
Trabalha com sashimi.
Isso.
Grande Satoko.
Isso, exatamente.
Imagino, né? Aliás, comi sashimi ontem.
Tava bom?
Bom. Ômega 3, né? O ômega 3 na essência, salmãozinho, sashimizinho.
Eu comi também, Rafinha.
Coisa boa, né?
Sashimizinho.
É que salmãozinho tá em extinção, né? Muitas vezes nem é salmão.
É só truta salmonada.
Truta salmonada, né?
Sim, melhor do que o cara derreter.
Eu prefiro o atunzinho cheio de hormônio.
Uma maionese, né?
É, não, sim, sem dúvida.
Foi um salmãozinho. Só o salmão, né?
Ô, Rafinha! Um abraço a todos os nossos amigos restaurantes de sushi, sashimi de Porto Alegre.
Do sul do Brasil,
sul,
né?
Sul do Brasil, que são maravilhosos.
Santa Catarina.
Clemão lá, o Japão Sushi. Fala, Paulo.
Ô, Clemão me convidou pra ir lá, hein?
Eu te falei,
coisa
só te
linda.
Dou a morta, né,
coisa linda, só me dá as boas.
Isso.
Bota a turma aí, Porã.
Como é que tá essa galera do Ragga Music? Saudade do alemão, Peter.
Que vibe.
Quando tá ele aqui. Era meu amigo.
Sou teu amigo, Pause. Sou teu amigo, Pause.
Tu não vem queimar uma coisinha comigo aqui? Uma carninha, né? Um peixinho.
Sim,
uma coisinha
assim. Uma tainhazinha.
Né? Rafinha já pensa outra coisa.
É, impressionante. Programado pra pensar outra coisa.
Do Rafinha.
Eu sou muito rápido, né, Pause?
Ô, Rafinha.
Fala, Ixu.
Ô, galera de Floripa. Galera de Floripa mandou uma mensagem pra ti aqui pra ver se tu mata.
É? Vamos ver, então.
Ixu. Manda deixa, essa pro nosso Rafinha.
Agora, vamos lá.
Qual é a parte do carro, do automóvel, que combate os efeitos da maconha? Qual é a parte do carro que combate os efeitos da maconha? O Douglas de Floripa mandou essa aqui.
Vai, esse aí não é que ele é maconheiro, ele é expert na maconha, o Douglas.
Qual a parte aí, ó, do vale carro? Pro Féter também. Vai pra galera da mesa. Cadê o Lelê da charadinha? Cadê?
Só os 18.
Tá. Qual a parte do carro que combate os efeitos da maconha?
É o para-choque.
Não, é o para-brisa, né, burro?
Para-brisa! Boa!
Essa foi boa, hein? Muito boa. Mete uma tu, Rafinha, pra nós, então.
Tem uma aqui, não me identifique, mas acho que é longa, vou na mais curtinha antes do intervalo.
Pô, fica à vontade, mano.
Então eu vou na longa. Fala, galera, que eu leio bem. Sou morador do litoral de Santa e Bela Catarina.
Olha como lê bem.
Catarina.
Esse é o problema de quem é bilíngue. Vem o inglês.
Impressionante.
Infelizmente... Como many Brazilians guys, sem ter uma casa própria.
É que o Brazilians, ele não vai pro plural.
Brazilian guys.
Foi o que eu falei, Brazilian guys. Tive que construir um apartamento. É foda. Ele construiu um apartamento no terreno do sogro. Tenho dois lindos filhos, um de 8 e outro de 2 anos, e amo a minha esposa. Mas... problema é minha sogra. A coroa é muito gata, professor.
Ah, velha,
uma verdadeira gostosa. Delícia.
Gostosa.
Não tenho nenhum interesse em trair a minha esposa, muito menos com a minha sogra.
Porra,
mas a minha testosterona não pensa da mesma forma.
Milf.
Vamos à descrição. Vai, vai, o cara é muito chique.
Não, eu amenizei a descrição.
Tá. Minha sogrinha tem 60 anos, aproximadamente 1,60m de altura, magra, cinturinha fina e quadril largo. Sem nenhuma estria...
Mas a taradeza do amigo...
Não, tu imagina...
O que tava escrito antes.
Não, cara, olha como ele descreve. Sem nenhuma estria, corpo de dar inveja a muita mulher de 25, professor. Vovó,
melhor que o meu corpo.
Vovó, mas também ela sorri e mexe o dedinho, se ela não tem nenhuma estria. Quando minha esposa tá no trabalho e eu em casa com as crianças, a sogra vem brincar com os meninos.
Que delícia!
A véia baixa os ombros até a altura dos meninos sem dobrar os joelhos. Isso bem na minha frente.
Baita alongamento.
E muitas vezes usando um shortinho curto.
Que delícia.
É o Pilates, né?
É o Pilates. Tento não ceder à tentação.
É o Xande de Pilates.
Mas tá difícil. Sei é o Pôncio Pilates. Sei que o velho Porã já tinha derretido a véia. Mas eu sigo aqui resistindo. Já não sei mais o que fazer. O velho já tá com 75 e creio que não apresenta mais as fichas. E a coroa deve estar com tudo acumulado. É isso aí, galera. Minha luta diária tá complicada. Fetter.
Que, mano?
Te admiro muito.
Obrigado, irmão.
E espero um dia te conhecer.
Tamo junto.
Valeu, um
abraço. Vai querer te pegar.
Valeu, queridão.
Você quer pegar a sogra?
Ai, cara.
Tá na festa do Magrão. Que
idade ele tem? Ele não dá a idade dele. Só deu a da sogra e do sogro, né?
A sogra 60 e o sogro 75.
É uns 30, 25.
Eu tô me vendo essa relação aqui.
Temos pistas, tem dois filhos.
É a tua sogra bonita?
Não, é a minha mina tem 31, eu 45. Tu imagina eu com 75.
Ah, é bom não pensar no futuro.
É, não, é bom não pensar no futuro.
Tu vai ter um genro que vai dar em cima da tua mulher, é isso?
Vai dar uma merda.
O namorado da Lívia.
Isso, imagina eu ter que tomar, ô, meu. Não, a Lívia namorava só com 18 ali.
13 minutos para as 2 da tarde. Deixa eu aproveitar aqui.
Ela tem 23.
Deixa eu aproveitar aqui um momento para fazer... para aproveitar que a Rodaica tá no programa também. O filho da Rodaica tá lançando hoje mais uma canção.
Que é o de vocês, né?
É nosso filho, né, na verdade. O filho da Rodaica e o meu também. É a mesma pessoa, o Theo.
Por coincidência, né?
Tá lançando, lançou hoje à meia-noite mais uma canção, mais um trabalho, mais um... Não é um disco inteiro. É um single com um lado B, é o lado A e o lado B do single. E, pô, eu queria mostrar pra vocês,
claro,
cara, se vocês me permitem.
Eu já ouvi, né?
Tu já ouviu a música? O que tu achou da música?
Achei legal, achei que tem um pouco de reação em cadeia
tem
ali.
Tem um monte de coisa ali, cara.
Várias influências,
um monte de referência. Tem ali, tem até Supertramp, tem de
Strokes
referência.
É normal,
vamos dar uma ouvidinha aqui, o nome da faixa aí. É Nothing.
Tá Nothing.
Ali no arroba Real Fetter e no arroba Rodaica e também no arroba Theo Fetter. Tem o link pra você ouvir ali no Spotify depois. Ah, deixa eu botar, vou ficar muito feliz, vou me emocionar. Se eu chorar, eu peço desculpas,
não,
tá?
Não tem problema, pega o lenço.
De tudo, eu tô ouvindo o som agora aqui, pensando, a gente ouve, estando em casa, a gente ouve ele compondo a canção.
Sim.
E aí tu ouve lá a guitarra, tocando a guitarra, pá, mas que guitarra é essa, não sei o que, daí tu ouve a bateria, tudo separadamente, daí depois tu começa, quando tu ouve a música, tu pensa, tá, mas e essa guitarra colou nessa bateria, que colou nesse baixo, que
resultou
colou
nisso.
Que resultou nisso,
ele
cara.
Toca tudo.
Ele toca tudo, né, é muito louco isso, cara.
Ó, olha, irmão, agora...
Te emocionou? Diga,
que te emocionou, cara.
Obrigado.
Pô, cara, nosso guri, cara.
Nosso guri, cara.
Pô, cara.
E o Dindo?
Mais um trabalho lindo.
Ó, oh, que demais, cara, que demais. Agora... Manda um beijo pra ele. Temos que fazer um show aqui em Floripa, fazer uma coisa muito legal.
Vamos fazer. Eu
vou receber vocês, receber. Ah, que saudade.
O Dino tá emocionado também.
Ah, eu vou ali no fumódromo queimar o Marlboro, pelo amor de Deus.
E mães são bichos muito corujas, né?
Muito,
tem como,
né, cara,
a gente
muito
não corujar os filhos, muito, mas eu acho muito que o mais legal que a gente tira dessa história, e eu tenho refletido muito sobre isso com o Theo, porque é a minha segunda oportunidade de ser mãe de adolescente. Ser mãe de adolescente não é uma coisa muito simples. É o quanto é diferente e importante a gente incentivar os talentos que a gente identifica nos nossos filhos.
É verdade.
Independente de serem talentos que eles vão carregar para a vida como uma profissão, mas talentos de alguma coisa que eles desejem muito fazer, mesmo que por hobby, né, por uma vontade. Porque eu acho que isso é impactante nessa relação de confiança que o adolescente vai ter com ele mesmo.
Uhum. Só deixa eu te interromper pra ouvir o finzinho. Vai. Só o finzinho da música, que é, pra mim é maravilhoso.
Beatles,
me deu um balde, um monte de coisa, um monte de influência. Cara, então a gente tá muito emocionado porque a gente acompanha, né, cara? E o guri, obviamente, ele, como todo adolescente, ele é ansioso, quer que as coisas aconteçam agora, mas ele só tem 18 anos, puta, entende, cara?
É novinho,
tem muita estrada, muito
e
pó.
E cada música
pra comer,
é um filhinho que nasce, né?
Cada música é um filho que nasce.
Verdade. Esse lance que a Rodaica falou, de incentivar, cara, perfeito. Porque assim, ó, daqui um pouco tem uma frustração para pai e mãe. Filho não passou ali naquele ano na escola. Claro que isso aí é uma, digamos, não é uma obrigação, mas é um dever. Mas nessa sala de aula talvez esteja ali um grande músico que não tenha passado,
atleta,
um grande engenheiro,
isso,
um grande, pô, sabe, N categorias de profissão, onde tu tem que incentivar. Não é porque tropeçou ali que ele não vai ser uma pessoa bem sucedida. Assim, como o Theo agora,
quer ver o teu filho feliz, cara? Quer ver o teu filho feliz? Incentiva ele nas coisas dele, cara. É isso aí. Bah, muito irado, obrigado, véio, aí pela força. Essa música vai tocar na Atlântida, vai tocar num monte de rádio no Brasil inteiro.
Né,
a gente tá fazendo um trabalho aí pra tocar essa música no Brasil inteiro e é muito legal. Vamos ver o que vai acontecer aí. Obrigado pelo carinho. Quem se junta com a gente nessa energia da família.
Do lado do Milk Chance ali, vai ficar perfeito.
Vai ficar perfeito. Já voltamos.
Vai matar o cara.
O Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Todos os dias ao vivo com a gente, de segunda a sexta, 1h06 da tarde. Depois você que nos escuta nas plataformas de streaming de áudio e também nos assiste por vídeo no YouTube e no Spotify. Quem chamou?
Eu chamei, Alexandre.
Fala, Porazinho.
Porque achei muito legal o Elefante Letrado de hoje, essa parada dos cheiros, cara. Porque foi terça-feira, acho, de manhã. Terça-feira, foi quarta-feira cedo. Eu fui surfar na Barra da Lagoa, umas 7 horas da manhã.
Que momento da vida do Porazinho.
E aí, quando eu tava saindo do mar ali pelas 8h45, quase 9 horas da manhã, pra vir trabalhar, eu senti o cheiro.
Os magrão
da
derretendo ali.
Vez... Não, cara. Senti o cheiro da primeira vez que eu vim a Florianópolis.
Ah, que
loucura. Senti aquele cheiro assim da natureza.
Cheiro é esse. Uh-huh.
Aquele cheiro da natureza, daquela vegetação da praia.
Uh-huh.
E, cara, eu lembrei daquela época que eu vim pra cá a primeira vez, no verão de 88 pra 89.
Cheiro é
muita
maravilhoso.
Muita gente que nos
mesmo
ouve não era nem nascida.
Anos,
né? E me remeteu àquele tempo onde eu vinha pra cá com a primeira namorada. Morada e tal, aquela coisa toda.
Coisa boa, cara.
Vinha surfar aqui, era muito bom.
Coisa boa. Ô, Porazinho, deixa eu aproveitar, já acabou 2 da tarde, bateu. Deixa eu falar que tem um baita show em Porto Alegre hoje à noite, no Araújo Viana, com os nossos amigos da Opinião Produtora. Ana Carolina canta Cássia Eller.
Caraca,
é demais. Cara, esse show é maravilhoso, então não perca. Deve ter ainda alguns ingressos perdidos ali no Simpla. Dá uma corrida ali pra garantir o seu ingresso, pra ver a Ana Carolina cantando. A maravilhosa Ana Carolina cantando a maravilhosa Cássia Eller.
Encontrei a Ana.
Demais. Encontrou a Ana onde?
Agora, paquetado pra Ed Belas ali.
Ah, é?
Comprando uma chuteira.
Que palhaço.
Não é possível.
Ela não, ela não joga bola agora, idiota. Ela não joga bola.
Eu não sabia que ela jogava bola. Finaleira, deu um bostaço.
Valeu, galera. Tava vindo bem, cara. De qualquer forma, trocadilho. De qualquer forma, hoje à noite no Araújo, Viana, Ana Carolina canta Cássia Eller. Eu vou estar lá me emocionando. Vou fazer um vídeo contigo pra tu ver, linda, tá?
Tá.
Voltamos logo mais às 6. Até mais.
Tchau. Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico, a maior audiência do rádio na sua cidade. Em 15 minutos, este programa estará disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo na internet.